Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530, e continuamos em onda curta, em 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. Pode-nos também mandar uma mensagem, ou uma opinião, ou uma pergunta pelo WhatsApp. Mas não vale telefonar, não podemos atender, mas pode fazê-lo por escrito pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Ao microfone, convosco, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, com uma série de instrumentos ali à volta dela. Ela está a cargo das redes sociais, que são sempre aquelas que estão mais ativas. E hoje vamos ter connosco o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, Elísio Magalhães. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação dos enfermeiros, como diz o Elísio Magalhães, daqueles que cuidam. E portanto, também da situação dos hospitais e do sistema de saúde em geral. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos rapidamente ver as notícias. O antigo conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn, compareceu em tribunal em Washington acusado de mentir a agentes do FBI. Flynn considerou-se culpado da acusação, que foi feita pelo procurador a investigar alegadas ligações da campanha de Trump com a Rússia.
O novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, nomeou destacados militares para o seu governo, que não inclui qualquer membro da oposição, como muitos esperavam. Muitos outros membros do governo faziam parte do anterior governo de Robert Mugabe.
O governo provincial de Luanda agendou para segunda-feira uma reunião conjunta com a classe dos enfermeiros para tentar reverter a paralisação de consultas nos centros de saúde, iniciada na quinta-feira. A suspensão das consultas entrou hoje no segundo dia, contando com uma adesão de 95%, diz o sindicato.
O governo da Etiópia diz que vai encerrar todos os 27 campos de refugiados no seu território nos próximos 10 anos e integrar os seus residentes em comunidades locais. Estima-se que estão no país cerca de 850 mil refugiados provenientes do Sudão do Sul, Somália, Iêmen e Eritreia, em campos administrados pela ONU e pelo governo.
E atacantes suicidas fortemente armados atacaram um centro de investigação agrícola em um residencial universitário no noroeste do Paquistão, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo mais de 35 outras.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois como eu já disse, hoje o nosso convidado é Elísio Magalhães, ele é o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros de Angola. Elísio Magalhães, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Diga?
Estou a ouvir, sem problema.
Muito bem, está a chegar com um pouco de cortes, vamos a ver se a ligação melhora. Olha, Elísio Magalhães, antes de eu passar aos ouvintes, por assim dizer, vou-lhe fazer uma pergunta. Como ouviu no nosso noticiário, parece que vai haver uma reunião entre os enfermeiros e o Ministro da Saúde sobre esta greve. Como é que você vê esta reunião? O que é que espera dela?
Olha, isto será uma assembleia dia 4, segunda-feira, na sala da UNTA, da UNTA Sindical, onde vai se albergar os técnicos, os enfermeiros, no geral, e vamos esperar que haja um consenso entre a entidade empregadora e os demais associados, vamos chamar os nossos filiados, porque já é sem tempo. Os enfermeiros estão aflitos e precisam de uma resposta direcionada que já carece de muito tempo. E o que é que acontece isto? Por que não uma resposta adequada? Porque nós dissemos, é a má fé dos nossos governantes. Porque se os nossos governantes, os nossos gestores, os nossos dirigentes tiverem uma fé direcionada ou tiverem um amor para com o próximo, isto já estaria resolvido. Então, em suma, nós esperamos que nesta reunião venha algo com a verdade e com honestidade, porque muitas vezes eu deixo um bocadinho a desejar, pessoas não cumprem com as palavras, pessoas não cumprido com aquilo que é direcionado ou então aquilo que prometem. Eu falo propriamente no que concerne a classe de enfermagem. Uhum. Já tivemos várias situações e muitas casas, mas o sistema da saúde de Angola tem má fé, tem má fé. É aquilo que nós dissemos. Há filhos e há integrados dentro do Ministério da Saúde. E quem sofre com isso somos nós, os enfermeiros, em primeiro lugar, os profissionais, e depois, obviamente, somos a população. Então, nesse encontro, nós esperamos que as pessoas tenham amor e haja um consenso coesivo e que seja a fé em primeiro lugar. Se houver fé e amor, então penso que teremos resultados, não promessas que têm sido, às vezes, promessas até inválidas. Então vamos esperar segunda-feira.
Elísio Magalhães, antes de passar aos ouvintes, só uma pequena pergunta. Todo este problema, e não só com os enfermeiros, vai para uma coisa, há uma questão aqui muito difícil, que é a questão do dinheiro. O governo diz que não tem dinheiro.
É, mas o governo diz que não tem dinheiro para aqueles que cuidam. Essa é a coisa mais triste. Olha, nós, o sindicato, temos muito o que falar, porque nós temos enfermeiros a aparecerem, enfermeiros a morrerem, enfermeiros que quando estão em situação de saúde, nem a cama para o próprio enfermeiro que cuida do outro internar. Isso é vergonhoso. Como é que eu não tenho dinheiro se há dinheiro para outras situações? Se há dinheiro para seus elementos meterem as suas empresas a funcionarem dentro do hospital, dos hospitais a fazerem outro serviço. Tem que haver dinheiro, não é? Porque nós só vamos dizer que não há dinheiro, porque, com todo respeito, se os nossos dirigentes fossem assistidos nas unidades hospitalares da periferia ou do próprio país, e nós pensamos que sim, haveria dinheiro, até haveria material gastável, haveria o dipirone que falta nos bancos de urgência, haveria o amor ao próximo. E não quando o enfermeiro, por exemplo, acontece, não é? Sai de casa muito bem e quando vai para a unidade hospitalar, sai enfermo. Uhum. Isso é uma situação que já deveria se ver há mais e mais e mais. Então não há dinheiro. Não há dinheiro para o cuidador. Não há dinheiro para esse enfermeiro que já atingiu um nível superior e ainda tem um salário como técnico básico.
Muito bem.
É inadmissível. Estudou?
Ok.
É inadmissível.
Olha,
nós ouvimos isto.
Ok. Elísio Magalhães, eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Paulo Domingos, do Coanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, operador.
Muito bem. Senhor Domingos, faça favor. Se tiver uma pergunta, um comentário, faça favor.
Muito boa tarde para o operador e muito boa tarde para o nosso convidado.
Muito boa tarde, obrigado.
Eu falo a partir
da... Ok, também boa tarde.
A minha questão é o seguinte. Como é que a área da saúde, o secretário encara a situação da saúde, especialmente aqui no Mocende, os doentes morrem cada dia que passa. Não há medicamento, nenhum comprimido no hospital, não existe. Então, esse município de Mocende é um município muito esquecido. Está aqui porque quase o governo não se faz presente aqui. O povo vota e passa a morrer por falta de medicamento. Outra questão que eu quero colocar é que quando é que a área da saúde vai pensar para formar os novos enfermeiros? Porque também esse município tem instância de enfermeiro. Uhum. Para outra situação, o município de Mocende precisa, estamos a gritar aqui na terra do Soba Chipaia. Precisamos da ajuda do governo. Se existe, tem que aparecer aqui para ver o sofrimento que está passando esse povo. E para dizer que A minha questão foi esta e espero que também passe uma boa tarde.
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o Sr. Paulo Domingos. Elísio Magalhães, aqui talvez boas perguntas aqui. Bem, algumas delas, quer dizer, você já abordou também, de certo modo geral, a falta de medicamentos, etc. Mas claro está, você está em Luanda e a situação nas zonas rurais, presumo eu, deve ser bem pior. E quanto a esta questão da escassez de enfermeiros, o que é que você tem a dizer?
Olha, primeiro, eu boa tarde também ao nosso amigo Paulo Domingos. Obrigado mesmo. E somos nós que sofremos a situação e quem deve chorar e gritar. Somos. É aquilo que se diz, o bebê que não chora não mama. Então nós vamos chorar para podermos mamar. Mas falando o Mocende, Mocende é uma área que precisa de muita apreciação. E não só o Mocende, nós temos outras áreas redondas, como na área do leste, Lumbala Mbidimbo, Lumbala Taquene, Tamanongo, e outras áreas. Então, a falta de fármacos é um problema que o sindicato tem batido e vai bater-se, porque é o que eu acabei de dizer há bem pouco tempo. Muitas das vezes, e no seu todo, num banco de urgência não tem uma ampola de antipirético, não tem uma seringa. Então, não é o técnico que formou-se pior, e muitas das vezes esse técnico formou-se sacrificadamente, que vai meter os fármacos nos hospitais. Mas quem de direito? E quem de direito? É o governo? O governo. Isso é que há as receitas e há um orçamento para tal. Então, se os medicamentos não chegam até os hospitais, como às vezes nós ouvimos certos gestores lugares, deve-se pedir conta a esses gestores. Quer dizer, a fiscalização tem que funcionar. Se a fiscalização não funcionar, é claro que os medicamentos não chegam no devido lugar. Eu dizia bem pouco tempo, como é que vai haver medicamentos se quem mandou construir os hospitais não é assistido no hospital que ele mandou construir. Esse é o grande maior problema. E muitas vezes, os nossos sindicatos nos bateram para poder ajudar o governo e melhorar as situações, acontecem as pessoas, acontecem aquelas situações que somos nós. Então, talvez o nosso amigo, hoje nós estamos numa nova era. Está um país que nasceu agora e está a sonhar. E para um desses países nascer agora, nós temos o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola. E o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola precisa de mais denúncias que tem que ouvir dos nossos enfermeiros. É que não vamos admitir que um docente, para transferir um paciente, tem que dar a força do país. Nós, sindicato, tivemos destes áreas e temos tudo. Então, é preciso que as pessoas denunciem. É preciso que as pessoas escrevam diretamente os órgãos sindicais para poder nós irmos a todas as votos também ajudarmos o nosso governo a poder sumir ou suprimir as situações que enfermam as nossas populações. Porque as nossas populações estão a atravessar problemas sérios, sim. Também o nosso amigo Paulo dizia aqui da área de formação de nossos enfermeiros. Com justa razão, nós estamos a meter a situação do perfil do enfermeiro. E nós não queremos que seja um perfil do enfermeiro no papel. O enfermeiro tem que ter um perfil do papel à prática. É o que está acontecendo neste momento com a greve em Luanda, que acerta a situação do decreto 17 de novembro. Quer dizer, são situações que o sindicato está debatendo e nós sabemos que o governo é uma pessoa de bem, não é? E vamos chegar à plataforma. Agora, o que nós precisamos é as pessoas denunciarem, porque muitas das vezes o nosso pessoal ainda tem problema de denúncia. E onde é que vem esse problema de denunciar? têm, eles ficam ao medo das represálias. Nós também, como sindicalistas, melhor, sofremos muitas represálias. Como nós discutimos aquilo que está na lei e não tem nada de situação política, porque às vezes as pessoas pensam que quando nós falamos essas verdades como tal, querem nos comparar com partidos políticos e nada disso. E é outra situação que o amigo Paulo também diz, o sofrimento dos pacientes. Claro, num local onde um local onde não tem ambulância para transferir o paciente para um lado ou outro, um local onde a estrada é degradada, onde não tem a livre circulação por via de estrada, não tem transporte direcionada, quem é que sofre com isto? É a população. Então, vem depois daquele momento, com essa toda a situação de falta de medicamentos, com a marca de formação, técnicos, que muitos foram auxiliares, hoje dizem que os auxiliares deixarão de acabar automaticamente, e nós, o sindicato, não concordamos que venha acabar automaticamente, porque quando acaba um perfil, tem que haver um perfil com ordenado. Uhum. Então, vem a ligação que não há dinheiro, vem a ligação muita desculpa para favorecer o outro lado e prejudicar aqueles que cuidam e aqueles que procuram.
Muito bem. Eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas a Mayra está aqui ao meu lado, ela está a acompanhar as redes sociais. Não sei se já há aí mais comentários ou perguntas, Mayra.
João, temos alguns comentários, mas eu seguiria para as chamadas, aproveitarmos que temos alguém na linha.
Então vamos aqui para o Coanza Norte, para o ouvinte, chamo Kidi Garcia. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Garcia. Faça favor, se tiver um comentário, uma pergunta, o microfone é seu.
Primeiro, saudar a todos os ouvintes, a Voa, saudar ao convidado e a vocês aí.
Muito obrigada.
Obrigado.
Dizer que para o convidado, acho que não tenho perguntas, porque sinto que o convidado é dos nossos, quando digo é dos nossos, quero dizer que gostava de ser um governante, por exemplo, ou ministro da Justiça, ou qualquer coisa parecida, sindicato do nosso lado. No entanto, só tenho aqui alguns comentários.
Faça favor.
Primeiro, gostava que, sendo o secretário do sindicato, levasse a seguinte preocupação. Todos os anos, no Orçamento Geral do Estado, coloca-se uma parte para todas as facetas do Estado, incluindo dos hospitais. Não se percebe porque que na maior parte dos hospitais exigem que todos os pacientes tenham de pagar uma taxa para serem atendidos. Essa é a primeira situação. Segunda, como sindicalista, gostava que levasse a segunda preocupação. Que se estipulasse uma lei ou se levantasse um decreto presidencial que se proibisse a venda de materiais hospitalares para qualquer pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu me lembro que a última vez que eu fui ao hospital com a minha esposa para fazer consulta, a enfermeira mandava comprar material fora. E fora existiam indivíduos com as coisas num saco qualquer. O que me deu a perceber é que aquelas coisas eram mesmo do hospital que os supositórios entregaram a essas pessoas para comercializarem. Então, a minha preocupação é que se criasse um decreto que proibisse individualidades, assim, as pessoas individuais a comercializarem materiais hospitalares, de maneiras a que esta situação terminasse. Então, estas são as duas as minhas preocupações.
Muito obrigado. Era o senhor Chamoquidi Garcia. Elísio Magalhães, faça favor. Esta questão portanto, as taxas de atendimento e a venda de pessoal. E eu chamo-lhe a atenção que este ouvinte estava a dizer... Venda de pessoal, não. Venda de material. Este ouvinte estava a dizer que muitos dos responsáveis pela venda deste material por sujeitos à porta dos hospitais são os próprios enfermeiros. O que é que você tem a dizer?
Ok. A princípio, no momento deste, eu vou desconcordar um bocadinho com o nosso ouvinte. sejam dos próprios enfermeiros. A parte do princípio, o nosso amigo Chamuquir de Gracia pronunciou-se muito bem, fez muito bem, sim, senhora, a pergunta foi bem direcionada. Ele não deixa de ter razão quando diz que há elementos que vendem fármacos na porta do hospital. Ele tem razão, sim, senhora, mas eu digo-lhe já, não tem nada a ver com os enfermeiros. Coitado dos enfermeiros. E isto acontece porque há pessoas que já fizeram chamados em certas unidades hospitalares. E quando vem a falta desses fármacos, essas pessoas vão em sítio, ou em farmácias, ou em depósitos, ou no famoso Escoanza, onde era o sítio em Luanda, ou em Jaé, onde vendem medicamentos com muitas e várias origens, sabe Deus, origens duvidosas. Então, todos estes, com esta carência, chegam à escondida de certos hospitais e vão vendendo. Mas também é bem dizer que em Luanda, e não só, também em algumas províncias, há gestores que não admitem isto, de alguém vender medicamentos na porta do hospital. Mas sim, nós temos que ter o seguinte: quando acontecer situação do gênero, é preciso que haja denúncia. É preciso que os nossos pacientes, os nossos utentes, escrevam para o sindicato. Porque o sindicato tem uma manga de preocupações. E precisa sempre da contribuição dos nossos populares.
Sim, Elísio Magalhães, sim. Mas o que é que você acha da sugestão do ouvinte Chamuquir Garcia de que deveria haver um decreto, eu não sei se isto se resolve assim, proibindo a venda de material hospitalar e, portanto, de medicamentos por indivíduos nas ruas? O que é que você acha disso?
Eu acho justo. O nosso amigo Chamuquir Garcia tem toda a razão. Até aqui, olha que medicamentos ou além sofrem alteração. Os medicamentos não podem ser vendidos avulsamente ou com essas vendas inadequadas. Porque com essas vendas inadequadas sofrem alteração. Mas há outro. Ao vendo um decreto, muitos têm. Nós até falamos, temos leis bonitas, mas não queremos que as leis estas estão no papel. É preciso que haja leis. E essas leis tenham funcionado, mas sim com a fiscalização.
Uhum.
Porque o que é que acontece, o nosso amigo Grafia, o que é que acontece também dentro das unidades hospitalares? A nossa fiscalização não funciona. A nossa fiscalização, quando tu vê que fazer uma visita ao hospital, a fiscalização avisa, o elemento da fiscalização é o do gestor, porque até pior é que quando vêm as visitas, a visita ministerial e outras delegações, o hospital não tem camas, ou não tem lençóis novos, mas quando aparecem os lençóis novos, aparecem até biombos novos.
Muito
e depois
bem.
Depois das visitas, esses biombos e esses lençóis aparecem.
Pronto,
Elísio. Não é preciso, sim, senhor, decreto, mas tem que haver a fiscalização.
Muito bem. Elísio Magalhães, parece que a Mayra está-me aqui a fazer sinal, parece que já tem ali pelo menos alguns comentários pelas redes sociais. Mayra?
Tenho, João. Muito boa tarde. É o nosso convidado. Tenho aqui um comentário que nos chegou pelo WhatsApp de Tunga Alberto. Ele desafia João Lourenço que proporciona saneamento básico em todos os bairros. Asfaltagem, redes técnicas, esgotos e drenagem. E diz Tunga Alberto, é aqui que começa a saúde. Também tenho de João Milagre, que diz que há sites duvidosos que promovem planos de saúde pagos em kwanzas e tratamento no exterior do país. Tem conhecimento disto? Pelo menos deste último comentário?
Não temos conhecimento disto. É aquilo que eu estou a dizer, que as situações de género é preciso que denunciamos. E dizer que até que também o nosso amigo Tunga Alberto muito bem, eu estou disso. Se não houver estradas direcionadas para haver um transporte, como eu falava de um sendo do amigo Paulo Domingos, haverá saúde. Se não haver saneamento básico, é claro que não vai haver saúde. Então é preciso que as administrações funciona. E para administrações funcionarem, tem que haver a descentralização do poder. Tem que haver, pelo menos, também as apatias. Se as apatias virem, eu penso que isso vai funcionar. Assim, vai funcionar.
Uhum. Muito bem.
Olha, tenho mais aqui uma pergunta, veio do WhatsApp, João Matos. Ele é um angolano que está na Holanda e ele diz que recentemente viu num canal de televisão angolano que o músico Sebem, em recuperação médica, fraturou ligeiramente o fémur após ter caído durante uma sessão de fisioterapia em Luanda. O hospital onde ele está a ser tratado diz que possivelmente o cantor deverá ser transferido para o exterior do país para ser operado. E a questão de João Matos é: que país e que sistema de saúde é este onde os médicos não estão em condições de operar um fémur fraturado?
É, tem razão, tem razão. É o que eu dizia. Se quem mandou fazer o hospital onde se vai lá tratar, então como é que nós vamos ter um hospital com um tipo de cirurgia ou os médicos a fazerem esse tipo de cirurgia? Uhum. Se nós não temos algo direcionado. Então é preciso que quem mandou fazer também é tratado lá. Então vai se fazer sentir. É triste, é triste. É um Deus que nos acuda.
Uhum. Olha, Elísio Magalhães, estamos quase a chegar ao topo da hora. Mas antes de passar ao topo da hora, eu vou-lhe pedir para ser breve agora com esta pergunta que eu lhe vou fazer. Claro está que os problemas são imensos. E, portanto, nesta reunião de segunda-feira, creio eu que o sindicato, penso eu, vai ter certas prioridades, não é? Porque, obviamente, os problemas não podem ser todos resolvidos de uma só vez. O que é que você diria que para o sindicato é a prioridade principal a ser discutida para ser resolvida?
É, a parte do princípio, eu dizia, é haver material gastado. Haver fármacos em altura com que os técnicos não se sintam desembaraçados. Porque muitas das vezes, eu vou utilizar aqui um termo, o caçador, quando estiver diante da mata, ele até o caçador que for morto. O caçador até tem a arma nas mãos, mas se não tiver munições, não fará nada. Então, é, a parte do princípio, ter fármacos em altura, desde os bancos de urgência, as enfermarias e os hospitais, porque as enfermarias carecem dos nossos hospitais. Parece quase de tudo.
Muito bem. Eu vou perguntar ali à minha produtora, parece que estamos com dificuldades nas linhas telefónicas, está bem? Mayra, há mais algum comentário por aí?
Há mais comentários, João. Manima Tavares diz que a saúde em Angola é um problema grave, investiu-se na vaidade de um estádio de futebol de prioridade, e a prioridade não era a saúde, hospitais sem seringas. Será que ainda há esperança de viver numa Angola melhor onde ele prefere pagar impostos e viver como gente, e viver como toda a gente, diz Manima Tavares.
Olha, Elísio Magalhães, com esta pergunta, ou esta, desta nossa, portanto, ouvinte...
A nossa ouvinte.
Sim, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, portanto, há uma mudança efetiva de governo, um novo presidente. Você já notou alguma diferença no modo de abordar as questões com os enfermeiros?
Ao modo de abordar os enfermeiros, ainda não notamos nenhuma diferença. Eu estou dizendo nisso. Nós estamos ainda as coisas no papel. Não sei que as coisas vão melhorar. Porque é assim.
Está a chegar muito mal. Olha, diga.
Só para dizer que nós temos um.
Não, parece que estamos a perder o Elísio Magalhães. De qualquer maneira, nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu vou recordar que a partir das 18 horas, portanto, vamos estar na onda média, 1530, e vamos estar também a onda curta, em 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e claro está o WhatsApp para nos mandar uma mensagem, é 1908-652-4584. Continuo connosco, continuo com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone está João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje temos aqui como convidado o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Enfermeiros, Elísio Magalhães, e claro está, o tema em discussão é a saúde. Mas antes de continuarmos com o convidado, vamos ver o que é que dizem hoje os jornais angolanos. Vamos até ao Norberto Sateco.
Fantasma persegue em secretário de Estado da Construção em manchete do diário O País, mas acima lê-se futuro de Samacuva debatido nos próximos dias. Já o semanário A República traz como chamada de capa divisão interesseira e financeira no MPLA. Ainda na mesma publicação, o maior escândalo económico e financeiro da história de Angola. Maiores vendedores de moeda estrangeira no bairro do Marques Cofangondo são os bancos e outras instituições do Estado com dificuldades e em falência. O Folha 8 titula: João Lourenço tentou esconder o despotismo, mas a máscara caiu. Arroz, a incompetência dos governos do MPLA. Leoa Isabel mostra as garras, escreve também o Folhinha. Jornal de Angola leva para capa: há muitos Kwanzas a circular na RDC. FNLA realiza um congresso extraordinário, destaca o diário estatal. O Expansão escreve: cartões consomem 8,5 milhões de dólares de divisas em 6 anos. Há 104 empresas fantasmas. Já o novo jornal elegeu como manchete: dívidas de 3,5 milhões de dólares entalam Embaixada de Angola no Quênia. O que reconhecemos agora é um sistema com dois chefes, em entrevista com o criminalista António Tomás. Por último, o jornal Vanguarda destaca: o rosto do MPLA é do Presidente da República. Revista de imprensa, ponto final. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Pronto, obrigado, Norberto. Elísio Magalhães, está-me a ouvir? Não, não está.
Não temos Elísio Magalhães, mas, João, nós temos aqui o Malone Quilolo, que nos diz que temos que passar a prevenir para não curar tanto e mal. Portanto, ele diz que quando decidirmos deixar de curar e passar a prevenir, então as coisas vão melhorar.
Pronto, parece que já temos em linha Elísio Magalhães. Está-nos a ouvir, não é?
Estou.
Muito bem. Olha, Mayra, parece que tu tinhas aí uma pergunta interessante para o nosso convidado hoje.
Senhor Elísio Magalhães, nós sabemos que quando o governo foi reformulado e foi nomeada uma nova ministra da Saúde, ela fez uma visita surpresa à maternidade Lucrécia Paim, onde ela identificou algumas das coisas que o Elísio referiu, a falta de material consumível, a falta de soro. O que é que tem a dizer sobre estas visitas surpresa? Elas têm impacto? Sentiu que alguma coisa, de facto, muda com estas visitas surpresa ou não? Ou são simplesmente isso?
Olha, os problemas. As visitas surpresas não vai resolver coisa nenhuma. E o que eu digo é que antes de haver essa visita surpresa, primeiro devem pôr aquilo que é de direito, aquilo que é de direito no hospital. Porque nós fizemos o seguinte, no momento do novo governo, nós fizemos um manifesto, e para além do manifesto que nós fizemos, também o sindicato dos enfermeiros de Angola, a Sindeia, pediu uma audiência com a nossa ministra, a saúde, a doutora do hospital.
Elísio Magalhães, olha, peço desculpa por interrompê-lo, mas está a chegar muito cortado e nós compreendemos que o que nos está a dizer é muito importante. Se não se importar, nós vamos desligar o telefone e voltar a ligar para conseguirmos ter uma comunicação mais clara. Está bem?
Mais clara. Está bem. Ok, obrigado.
Obrigada. João, entretanto, podemos ler aqui outros comentários. Garcia Sebastião diz que os hospitais e as escolas, os hospitais e as escolas que existem hoje em Angola são aquelas que o colono deixou. diz Garcia Sebastião, há de facto novos hospitais, é verdade, mas ele levanta essa questão. O António Valuala diz que só poderemos ter um bom sistema de saúde quando os nossos dirigentes forem tratados nos hospitais do país.
Pois era isso precisamente que eu estava a dizer.
Exatamente, e isso vai de acordo com o que o nosso convidado Elísio Magalhães dizia no início. Ismael Gonçalves Diogo também concorda com esta questão dos dirigentes serem tratados no país para que comecem a perceber o que é que falta nos hospitais. E não sei se já temos o nosso convidado em linha.
Já está em linha?
Já temos o nosso convidado em linha.
Pronto. Elísio Magalhães, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Oh, parece que agora está a chegar bem. Olha, parece que você tem aí um cãozinho que está a ladrar muito.
É verdade.
já estou distante do cão. Já estou a tirar o cãozinho.
Vou dar-lhe um biscoito e a coisa resolve.
Não, já está com biscoito. Obrigado.
Então, como estava a dizer, dizia que as visitas surpresa não resolvem nada. Porquê?
Eu digo, as visitas surpresa não resolvem nada. Porquê? Os nossos dirigentes conhecem bem os problemas. Então, não só visitas surpresa, que elas até são bem-vindas, mas o que, que adianta fazer uma visita surpresa numa unidade hospitalar, sendo que os nossos dirigentes conhecem que ali não tem o que é necessário? O que, a passo princípio, é necessário é que haja os fármacos de todos os níveis nas unidades hospitalares e em todas as unidades hospitalares. Do nível primário, secundário e terciário, e depois de ser abastecido, podem fazer as visitas surpresas, fazer as visitas surpresas no vazio. Me desculpem, mas é um verbo, para o inglês ver que está tudo bem. E nós, como profissionais, não queremos isso, também não queremos ser mal falados, que quando não há fármaco, quem sofre com tudo isto são os profissionais. E até eu dizia uma outra situação. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros, endereçou uma carta à senhora Ministra da Saúde, na qual pede uma audiência, e já vão há quase 2 meses que a senhora Ministra não nos responde. A senhora Ministra, quando tomou posse, dizia que ia manter contato com os parceiros sociais, e nesse momento não vimos nenhum contacto ainda com os parceiros sociais. E estou a falar dos parceiros sociais, os órgãos da classe são vários. Eu estou a falar do órgão reivindicativo, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Então nós até neste momento estamos à espera. Eu tenho uma outra abordagem que eu vou abordar daqui a pouco, eu esperava que me permitiam, que eu quis falar do manifesto que nós fizemos no momento das eleições. E nós temos esse manifesto, onde tem uns pontos ali que eu gostaria de oferir mesmo, onde tem-se a situação toda do país, no que tange dos técnicos, o material gastado e o nosso dotente. Uhum. Então é nesta senda. Uhum.
Diga.
A parte princípio, nós quando fizemos o manifesto no momento das eleições, e nós temos que agradecer também a grande apreciação do atual nosso presidente, porque foi muito amável a prestar a atenção ao nosso manifesto, na qual nós desejamos mesmo a ele que Deus abençoe e que muita força, porque ele ouviu o nosso manifesto e nós, neste momento, precisamos é que as coisas venham ferir a prática. A próprio princípio, nós dizíamos no nosso manifesto, melhorar as condições de trabalho e disponibilização de medicamentos, equipamentos e material gastável. Também pedíamos atribuições de subsídios de fixação na periferia, isolamento, atavio, acumulação ou substituição de dedicação exclusiva, subsídio de chefia, horas acrescidas e de turnidade, e fazendo os 11% de um total de 30% previsto por lei, porque o subsídio que está previsto por lei só é dado os 11%, ou melhor, os 11%, e esses 11% é dado de que maneira? Um Deus que nos acuda. O terceiro também que nós pedimos é que o reconhecimento do papel do enfermeiro, nós pedimos a sua excelência, ao nosso presidente, o reconhecimento do papel do enfermeiro, e que na fase atual desempenha tarefas preponderantes no asseguramento da assistência nas unidades sanitárias de todo o país. E também nós pedíamos que se faça a revisão e atualização da carreira de enfermagem.
Sim.
Elis também é uma situação que nós vamos abordar na segunda-feira.
Sim, Elis Magalhães. Olha, desculpe interrompê-lo, eu tenho aqui um ouvinte em linha e antes da gente o perder eu vou pô-lo já em contacto com si, que é o Manuel Cornélio, que está em Luanda, no Morro Bento. Manuel Cornélio, está-me a ouvir?
Certo, estou a ouvir.
Faça favor, então.
Certo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Segundo, a minha questão, você é bastante breve. Primeiro é, eu peço encarecidamente que os enfermeiros em Angola tentem valorizar a sua profissão. Nós vimos várias vezes, eles só aparecem para reclamar ou atraso de salário, ou não pagamento, essa coisa parecida. Primeiro, devem exigir condições, antes de mais nada. Depois, exigem qualidade do serviço a prestar. Mas, uma vez que eles são os nossos salva-vida, eles têm todo o direito e obrigação de cumprir com todas as necessidades, todos os direitos que lhes cabem. Pronto. Agora, a minha pergunta é, o que, que o sindicato tem feito até hoje para poder ultrapassar de uma vez por todas esses problemas? Porque nós vimos, a maior parte das vezes que os enfermeiros aparecem para poder reivindicar, é que são um salário, mais nada. Então, o que, que o sindicato tem feito? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Manuel Cornélio. Uma boa pergunta, Elísio Magalhães. Você tem falado de todas as dificuldades, mas este ouvinte diz que quando se houve reivindicações é só a questão do salário. E ele diz que primeiro há que ter condições de trabalho e só depois é que se pode falar de salário. O que é que você diz?
É o que eu dizia na pergunta que me foi feita. Qual é dos problemas que nós gostaríamos de que fosse de imediato resolvido? E eu dizia, de imediato seria resolvido a situação de falta de fármaco em todos os hospitais, do nível primário a terciário. É uma das situações. Aliás, com todo o respeito, o nosso amigo Cornélio, desculpe se esqueci no mal, Manuel Cornélio, não é?
Exatamente.
O Manuel falou muito bem, sim senhora, e é de agradecer o Manuel, mas o sindicato não preocupa-se só com o salário, porque é havendo trabalho que tem que haver salário. Então, para nós reclamarmos salário, que esse salário também que tanto reclamamos, nunca vimos, porque quando pedimos uma percentagem, nunca nos dão a percentagem exata, e o disparo da vida, as coisas disparam, mas disparam, e coitado do enfermeiro. Mas nós dissemos, quem sofre com isto somos nós. E quem somos nós? Os enfermeiros. Quem é o enfermeiro? O enfermeiro é a população. Então o enfermeiro, por ser a população, o enfermeiro valoriza a instituição. Quem não valoriza o enfermeiro é quem de direito o deveria o valorizar. E quem deveria o valorizar? É o nosso Estado angolano. Por isso é que eu disse, para haver humanização, tem que haver amor. Como é que eu vou humanizar se não for humanizado? Então é preciso que haja amor e o cuidar também de quem cuida. Então os enfermeiros, a nível de Angola, são grandes guerreiros, são heróis. E eles respeitam-se, porque se não se respeitassem, não salvávamos vida. Esse está dentro das unidades hospitalares e vê quanto o enfermeiro sofre, quanto o enfermeiro padece, que até dentro de uma unidade hospitalar entra em 24 horas de serviço ou em 12 horas de serviço sem um copo de água para beber. Às vezes, depois da noite, o enfermeiro nem tem água corrente para poder tomar banho e tirar aquele suor que durante a noite ou durante as 12 horas esteve ao lado do seu próximo a salvar vidas.
Okay.
Então, enfermeiro, respeita-se muito. Sim.
Muito bem. Elísio Magalhães. Mayra, não sei se tens aí mais alguma coisa. Eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Pronto,
vamos ao nosso ouvinte e depois vamos às redes sociais.
Muito bem. Então, eu tenho aqui também o Freitas Miguel Pedro. Ele está no Cacoaco, na comuna do Quicolo, em Luanda. Senhor Pedro, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor.
Sim, a princípio começo a agradecer a toda a equipa do Voz da América, a Quicolo Miguel Pedro, no tipo de Cacoaco, comuna de Quicolo.
Muito obrigado.
Segundo a minha entrevista. Sim?
Obrigado.
Segundo a minha posição, a minha forma de pensar sobre os enfermeiros e o estado de saúde que acontece em Angola é muito prestável. Primeira coisa, há que se trabalhar no homem. Trabalhar no homem é dizer, dar a formação e dar valor na profissão. Primeira coisa. Dar formação numa pessoa e dar o valor na formação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o caso que tem a ver com a corrupção. Por exemplo, o que mais me toca na saúde, que acontece aqui no nosso país, é a corrupção. Eu tenho exemplos práticos vindo passando pelos hospitais do país. Os enfermeiros ganham mal. Por isso é que eles ficam naquela toda mania, aquela toda forma de trabalhar, primeira coisa. Por isso é que eles vão sempre nesse lado da corrupção. Por exemplo, um caso concreto. O ano passado, 2016, eu estava na província do Bengo, estava lá com a minha sobrinha internada, com aquelas epidemias da febre amarela. Posto lá, não havia medicamento, mas mais tarde me preocupei, a situação agravou. Fez uma denúncia que eu estava a fazer. A situação agravou, de repente a enfermeira disse, não, tu tens que conversar. E de repente eu estava a dar um medicamento na bata. É nesse caso. Aliás, tem que saber apostar no homem. E apostar no homem é dar valor na própria pessoa. Por exemplo, nós ganhamos mal, o salário não é assistável. A gente vai pensar no quê? Vai pensar no quê? Como se fosse estamos na casa da mãe Joana, mas é um estabelecimento público. É um serviço público que ele está a prestar. Não temos aquela caridade, tudo por nada é dinheiro. Eu acredito que, por exemplo, o novo ministro da Saúde, que foram nomeados, que vêm trabalhar para ajudar a população, porque o estado de vida e a saúde aqui em Angola está mal. Não temos medicamentos nos hospitais, praticamente todos os medicamentos vão para o mercado informal. E quem leva para o mercado informal? Quem leva para o mercado são os próprios enfermeiros, porque não tem aquele salário que lhes mete agradável, que lhes mete bem, não. Está apresentando o seu serviço com dignidade, com amor, a camisola, não tem porque eles ganham mal. Esse aqui é o meu assunto. Por exemplo, eu também venho pedir, por exemplo, também para falar pela Voz da América, o mundo inteiro está a ouvir. Do que eu estou aqui a pedir? Estou a pedir uma coisa. Eu vivo no município de Quicolo, mas nós aqui vivemos mal. Não temos um estabelecimento público, que é um hospital público. O município de Quicolo é grande. O município de Quicolo é grande. E esta comuna do Quicolo é uma comuna grande. Eu vi pelo tema que está se debatendo hoje a saúde, e o secretário está aí. Então tem que ver isso. Pensando no município de Cacoaco e pensando no município de Quicolo. Precisamos de mais hospital e tem que haver mais concurso para enquadrar novos técnicos, para a saúde, novos enfermeiros. Sabe também o que acontece? Os enfermeiros que estão enquadrados são os amigos deles que eles vão lá buscar fulano, primo de fulano e tal. Esse é o pensamento do monopólio. Vão lá buscar fulano e tal. Esse é o problema. Então,
muito obrigado.
Tem que fazer concurso público. Buscar.
Pronto, era o senhor Freitas Miguel Pedro em Luanda. Elísio Magalhães, quer comentar esta questão? Ele diz que é preciso... Pronto, ele concorda consigo, diz que é preciso dar melhores condições aos enfermeiros, mas fala também de corrupção entre os enfermeiros e não sei se quer comentar.
Eu quero comentar, sim, senhora. A parte do princípio, primeiro, é parabenizar o nosso ouvinte Miguel Pedro, não é?
Exatamente.
A parte do princípio... Ele não deixa de ter razão, mas o nosso amigo Miguel Pedro é um ser humano. E sendo um ser humano, quando vê essa situação, deve denunciar. Eu até peço já o nosso amigo Miguel Pedro, está em Luanda. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola tem a sua sede na Marginal, na UNCA. Está lá o seu gabinete. Então, e nós também, o sindicato, temos em todos os hospitais as suas comissões sindicais. É preciso que quando haja situação de género, denunciar.
E funciona? Desculpe interrompê-lo. Quando se tem um familiar muito doente e há um medicamento que a enfermeira não dá, funciona ir denunciar em vez de pagar por esse medicamento?
É, a parte do princípio vai depender, é assim, se existe a corrupção, existe o corruptor. Porque há quem, muitas das vezes, né, nas unidades, nós temos aquela coisa que os nossos utentes corrompem o enfermeiro, e que é triste. E aí o enfermeiro tira o perfil quando colabora com esta corrupção. É nesta senda que o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola está a levar uma palestra a nível nacional, começou a sua primeira fase, o bicentismo, o fenômeno gasosa nos hospitais públicos a nível nacional. E nós tivemos em muitos hospitais já, o grande hospital, o Georgina Machel, a maternidade central no Cresta Paim, onde houve uma aderência enorme, onde também os enfermeiros apresentaram as suas situações. Então, nós, sindicatos, somos contra quando o enfermeiro vai ao bolso do paciente extorquir a corrupção. E nós dissemos que tem que se cortar e combater-se com a gasosa. Também estou para ainda oferir nessa senda do nosso amigo Pedro, é dizer, mas como é que o enfermeiro vai desviar os medicamentos do hospital? Ele é enfermeiro, está na enfermaria, não está no depósito de medicamentos. Os medicamentos normalmente vêm para a enfermaria a contagem por cada doente internado. E é só para lhe dizer, muitas das vezes, se tiver numa enfermaria 15 doentes, nós não temos a ampicilina que chega para os 15 doentes. Por quê? Então, é a falta de fármaco. Se não tem, recebemos um medicamento para poder ser administrado. Uma quantia que não condiz o número de pacientes utentes. Como é que o enfermeiro tem essa coragem? Ou vai encontrar aonde para ir vender? Vamos pedir contra os gestores. Vamos pedir contra os farmacêuticos e aqueles elementos dos depósitos. Esses é que têm que prestar declaração.
Ok. Elísio Magalhães, eu tenho aqui mais um ouvinte.
Se pudermos fechar aqui as redes sociais, João, porque vai na senda daquilo que estamos a falar, desta questão da corrupção dentro dos hospitais. Temos um ouvinte do AMBO que diz que o que tem acontecido nos hospitais é muito triste. Quando o cidadão lá chega, tem que nem sequer há algodão, nem lâminas, nem paracetamol. E ele tem a prova disso porque até um parto ele teve que preparar cerca de 30 mil kwanzas para que esse parto acontecesse. E ele diz que os dirigentes devem, de facto, visitar, fazer surpresa aos hospitais para se identificar estas situações. Também o Malone Quilolo levanta aqui uma questão de que os enfermeiros estão a dar consultas e a prescrever remédios, o que é ilegal, porque apenas os médicos podem fazê-lo, diz ele aqui, porque, segundo ele, foi uma reportagem da TV Zimbo que passou esta ideia de que os enfermeiros têm estado a passar receitas e a dar consultas. Tem noção disto? Pode-se fazer ou não se pode fazer? Como é que está o sindicato envolvido nesta questão?
Nós temos noção disto, sim, senhora. Quando houve a nova carreira de enfermagem, houve elementos que, não viram a nossa realidade. E a nossa realidade tem a ver com a periferia, o número de utentes recebido nas unidades sanitárias e vem o número de profissionais. Hoje, fala-se mais muitas das vezes em médico e não os outros profissionais. Só para dizer, o profissional, desde então, o enfermeiro sempre foi herói. E o enfermeiro está na altura assim, de passar e prescrever. Só que quando houve a problemática da carreira do decreto de 54 de 17 de novembro, houve, por parte dos que elaboraram o decreto, onde foram meter as homilhões, e as tarefas, isso veio a prejudicar aquilo que o enfermeiro já fazia muito bem. Quem está na periferia e quem está em certas unidades hospitalares, a 100% é o enfermeiro, não é o médico. Até a pior, o maior número são os enfermeiros.
Portanto, nós vamos descartar que nós estamos com algumas dificuldades em ouvi-lo, só para percebermos, com a evolução da carreira, há ou não a possibilidade dos enfermeiros passarem receitas e darem consultas? E especialmente está-me a dizer que na periferia isso tem acontecido, é isso?
Na periferia, quem assiste à periferia, e não só, mesmo no centro, são os enfermeiros. Nós temos enfermeiros qualificados. Nós temos enfermeiros cabeça, tronco e músculo. Quem é o dono do doente não é o médico. O dono do paciente ou do doente é o enfermeiro. O enfermeiro é que conhece o paciente.
Então, Sr. Secretário, vamos aproveitar e colocar aqui o nosso último ouvinte, João.
É um ouvinte que está na Linda Norte. Desculpe lá, Elísio Magalhães, mas ele está à espera há algum tempo e estamos a ficar sem tempo.
Não há problema, vamos ter que priorizá-lo.
Exatamente. E o ouvinte é o ouvinte Lázaro Caquel. Senhor Caquel, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo, muito bem.
Faça favor, Senhor Caquel.
Pronto, eu queria fazer um comentário, mas o tempo já não permite, mas já vou avançar para as perguntas.
Sim.
Eu gostava de saber, a partir aí do nosso convidado, ou seja, perceber, por que razão, havendo medicamentos em armazéns que não são colocados para o tratamento dos doentes. Agora, a segunda questão. O desvio dos medicamentos e valores monetários que acompanhamos pela rádio, televisão, que houve lá no Ministério da Saúde, o sindicato sabia ou não sabia? E se sabiam, qual foi a vossa posição em relação a essa situação?
Qual é a situação, senhor Caquel? Senhor Caquel, qual é essa situação? Que situação é essa?
Eu refiro-me aos desvios dos medicamentos
da malária
e os valores monetários. Certo.
Ok.
Certo.
Pronto, e qual era a última pergunta? Faça favor.
A última, e qual é o objetivo do sindicato no próximo ano, no caso de 2018?
Pronto.
E como uma sugestão, João Santa Rita.
Sim, diga.
Se tal no próximo programa convidarem alguém, assim, da defesa do consumidor ou então do comércio, já que a quadra festiva já está aí à vista.
Muito bem.
Então, eu deixo essa sugestão para a...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigada.
Ok, Elísio Magalhães, vou-lhe dar... Um minuto para responder a esta pergunta. Não tem mais tempo. Não há prolongamento.
Ok. A parte princípio, vamos parabenizar o nosso colega, o nosso ouvinte. O nosso ouvinte falou do desvio de medicamento. Primeiro, parabenizar que pela primeira vez em Angola está acontecendo um julgamento de elementos que prejudicaram a nós como população. É o que eu disse, enfermeira população. Prejudicaram a população e estão no banco de réus. Então, nós, como sindicato, à distância, estamos a presenciar a coisa e estamos a prescrever. Agora, o sindicato não sabia, porque se o sindicato soubesse, sendo o sindicato parceiro do Estado, parceiro do governo, seria o sindicato primeiro a beneficiar, seria o sindicato a tomar medidas e ir junto de quem de direito. Por isso é que eu digo, nossos gestores viciados, para terminar essa pergunta, os nossos gestores viciados veem os sindicalistas como uma pedra no, no sapato dele.
Pronto, obrigado.
Vem sindicalistas como adversários.
Elísio Magalhães.
Obrigado.
Elísio Magalhães, eu quero lhe agradecer imenso ter participado no programa. Não temos tempo para mais, infelizmente, mas eu desejo-lhe boa sorte e a toda a classe de enfermeiros, como você diz, eles são heróis. E, portanto, eu desejo tudo boa sorte e um abraço grande e até à próxima. E não se esqueça, ouvintes, sempre que quiserem participar, têm que mandar o número de telefone. Não basta mandar uma vez, têm que mandar sempre. E obrigado a todos aqueles que participaram pelas redes sociais e nos telefonaram ou mandaram um número. Até à próxima e não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.